em tudo que a gente vende. Bom dia para você aqui nos 107.7, nos aplicativos, e também bom dia, um beijo no seu coração para você que nos acompanha também agora ao vivo no Facebook, para receber, é claro, sempre com muito carinho aqui nos estúdios, o secretário de Desenvolvimento Social, o secretário Jair Lombardi. Jair, bom dia, bem-vindo e feliz 2020 para ti, já que a gente não tinha se visto, né? Tudo bem, cara?
Bom dia, Maculã, bom dia, Camila. 2020 bem melhor que 2019 para vocês, para todos, para os maranhenses também, enfim. Que 2020 tenha, assim, muito daquela máxima de que precisamos olhar sempre para frente, né? Então, se 2019 não foi legal, que tenha sido melhor que 2018, né? E sucessivamente. Agora a gente espera muito 2020. Com certeza vai acontecer, vai ser. A vida, ela é interessante desde que a gente viva ela na sua plenitude, né? Um abraço para vocês dois.
Secretário, de repente uma breve retrô de 2019, mas principalmente projetando já janeiro e 2020 pela frente, né?
Então, Maculã e Camila, a gente, ao longo de 2019, um ano difícil, né? Em função da situação econômica, da situação política também do país, de troca de governo a nível federal, né? Na área da assistência social, uma área que depende muito, ela trabalha as três instâncias, federal, estadual e municipal, e o Estado também, não vamos, né, não vamos nem nos alongar aqui, a situação econômica do Estado também é muito conhecida. E a assistência social é um dos locais que bate. Primeiro, porque a gente tem cofinanciamento estadual, cofinanciamento federal, além dos recursos municipais. Mas foi um ano difícil, mas que, graças a Deus, um planejamento bem feito, uma gestão dos recursos que nos eram colocados à disposição, a gente conseguiu atender bem, dá para se dizer, atendendo as expectativas da área. Embora a expectativa da área, Zé e Camila, é de que a gente não tivesse casos nenhum de assistência social, né? A expectativa na nossa área é o contrário, né? Se eu disser que fiz N atendimentos, não deveria ser essa a nossa expectativa. Deveríamos não tê-los. Mas estamos aí para as demandas que, infelizmente, a vida nos coloca no dia a dia à frente da secretaria.
E o que, se projeta já para esse ano, Jair?
Então, Zé, nós temos, assim, para 2020, um ano que é um ano eleitoral, tem algumas mudanças de ação, também algumas limitações de aplicações nesse ano, mas um planejamento com base em 2018, 2019, bem específico e com alguns resultados desses primeiros três anos das políticas que a gente implementou à frente da secretaria. Uma delas, a gente, quando começou em 2017, a intenção era diminuir um pouco os aluguéis, a secretaria tem bastante locações de aluguel, né? A sede da secretaria, o CRAS, o CREAS, o próprio abrigo, são prédios que são locados, né? Então a nossa busca era de diminuir alguns. Diminuímos também já ao longo desses anos em negociações com os proprietários, e este ano a gente constrói o CREAS próprio. Já foi feito o lançamento pelo prefeito, pela equipe da administração Yuri Rui. Começa nesses dias agora, né? Começou, na verdade, nos últimos dias do ano passado aí as locações, começa a obra efetivamente nesse mês da construção, e ele tem um prazo de 180 dias de conclusão. Fica imediatamente na rua ao lado do fórum, que sobe a Nicandro Ultramar. Para melhor localização, o CREAS, até porque esses assuntos que se tratam lá tem muita ligação com fórum, delegacia, promotoria, defensoria, ele estrategicamente vai estar junto, né? Ali tem a delegacia lá sendo construída, tem o fórum, tem a promotoria logo à frente, abaixo a defensoria, então o CREAS vai estar lá também, por ser um departamento que trabalha muitas questões dos fatos que já existem e que demandam e vêm, né? São originários desses locais, a grande maioria.
Secretário, e o que se ganha com o novo CREAS, hein?
Olha, começa a gente deixando de pagar um aluguel mensal, né, Maculã, que nos custa aí, ao longo do ano, né, por volta de R$40 mil, né? Já é um ganho, questão E, sem dúvida nenhuma, o principal de todas são as melhores adequações, instalações adequadas, próprias, né, da forma que é preconizado aí pelo governo federal, estadual, enfim. São as instalações exatas daquilo que se prevê, daquilo que se pensa, que se quer com relação ao atendimento do CREAS. Até mesmo, Zé, uma das novidades que aí, que é uma sala com... Ela é muito específica, com vedação de som, né? Para aquela história do depoimento qualificado, né? Na verdade, o depoimento da delegacia, né? No CREAS é feita a escuta qualificada. E vai ter também esse depoimento. Por quê? Porque hoje a lei prevê que a criança e adolescente tem esse direito, né? Então, ela precisa ser ouvida de forma diferenciada, né? Então, também vai ter essa especificidade lá. E nós vamos estar assim preparados para, no mínimo, os próximos 10 anos, imagino eu, né, nessa questão. Sempre mencionando que o bom é que a gente tenha lá toda a equipe, né, Zé? Todas as instalações, não digo obsoletas, porque obsoletas, né, fecharíamos, mas à disposição, a sua utilização. Essa é a ideia da assistência social, se possível, é não ter casos, mas temos que estar preparados para a realidade que vem. Ganhei meio galopante aí nos problemas, principalmente de violência contra a mulher, né, violência doméstica, enfim, a criança e adolescente. Nós temos muitos casos e isso vai parar lá no CREAS novo. É lá que se trata esses assuntos. Aí você, mas qual é a ideia no CRAS? O CRAS prevê, tenta evitar tudo isso, né? E o CREAS aí já trabalha a questão já existente, né?
Vai toda a equipe para lá daí?
Não, a equipe do CREAS sim, porque hoje nós temos assim, a equipe específica do que atende o CRAS, prevenção, né, constituída aí de duas assistentes sociais, uma psicóloga, né, uma pedagoga, era para ter uma terapeuta, mas não é obrigatório, então é uma profissão que ainda está começando a fazer parte da assistência social. Já no CREAS temos também duas assistentes sociais, um psicólogo, um coordenador também, e mais uma menina que faz a parte de coordenação, né, e que vão todos para o CREAS, e vamos agregar também a equipe que hoje é responsável pelo abrigo municipal, que também faz parte do CREAS, tem uma assistência social, um psicólogo também ficará alocado no CREAS para melhor funcionamento ali da prática diária, da logística diária.
Com o novo CREAS, necessidade de novos profissionais ou não?
Nós temos, assim, uma faca sempre na cabeça do gestor, né? Do prefeito e do secretário também. A equipe mínima, a gente tem em ambos os departamentos hoje, né? Temos uma necessidade, sim, de mais um ou dois profissionais, mas que daí vem aquela questão também da gestão, né? Do percentual de funcionalismo. Então, a gente vem administrando isso de uma forma bem interessante. O prefeito nos cobra que se faça gestão. Então, está funcionando legal, porque Mará é um dos poucos municípios que tem carga horária desses profissionais de 40 horas. A maioria dos outros municípios tem 30 horas. Então, a gente, cada profissional tem 10 horas ali, meio que, né, de um plus, e a gente vai fazendo com que esse plus de cada profissional de 10 horas supra a necessidade que teríamos de um outro profissional, segundo a norma, que seria de 30 horas. Daí.
Secretário, além da visão em cima do novo CREAS, o que a tua pasta promete para esse ano, que está na agenda para esse ano?
Olha, Maculã, nós temos assim, e aí eu também faço já uma prestação de contas do ano anterior, ao longo do ano, uma média de atendimentos por volta de 500 pessoas mês, né? A gente chegou o ano passado, para você ter uma ideia, bem tranquilo. E aí tem todos os nossos produtos, Bolsa Família, Cadastro Único, benefícios eventuais, né? Seja a cesta básica, kit natalidades, auxílio passagem, aquelas abordagens sociais dos índios, o pessoal de rua. Enfim, a gente teve aí uma média aí de 517 no ano passado, por mês, num total de quase 6 mil atendimentos. Né?
Para Amaral, é uma média alta?
É uma média um pouco alta para Amaral, para o nosso perfil, Amaral, né? Para a nossa situação econômica. Agora, se nós analisarmos municípios do nosso porte, já não. Né? Mas a gente tem que trabalhar Amaral, é a nossa realidade. E essa realidade mudou um pouco ao longo desse ano, Maculã e Camila, em função da situação econômica aí de fora. O nosso público da assistência social, que a gente fala que é da proteção social básica no CRAS, proteção social especial no CREAS, é o público que tem uma renda familiar de no máximo 2,5 salários, sendo que individualmente não pode passar do meio salário mínimo. na renda per capita. Então, o que, que isso nos diz? Nós temos nessa categoria por volta de 1.300 famílias, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? Na questão relacionada às meio salário mínimo. Eleva um pouco na questão da renda familiar, né? Por volta de... Amaral tem uma meta de 3 mil, mas a gente não chega, graças a Deus, a gente fica aquém. Fica por volta de 2 mil, 2.100, né? A meta nossa é reduzir isso, Zé, né? E eu já vou te citar o porquê, que é uma das metas, que é, eu vou usar um programa específico do governo federal, mas que tem no CRAS o controle de gestão dele, com exceção de concessão e retirada de benefício, que é o governo federal que detém esse, que é o Bolsa Família. Bolsa Família, nós temos hoje, para você ter uma ideia, como a nossa realidade é diferente, a gente assumiu em 2017 com em torno de 562 beneficiários. E hoje nós estamos por volta de 423. Diminuímos mais de 100, né? Quase 150. E isso é trabalho de uma situação relacionada, porque o Bolsa Família, ele é conduzido a três mãos: assistência social, questão cadastral e condicionalidade de cumprimento do cadastro e atualizações, e a saúde, naquela pesagem, aquele controle de vacinação e tal, das crianças, das gestantes, e a educação, a escola, a frequência escolar. E nós conseguimos, a gente assumiu, a educação sempre teve um perfil muito bom de controle. A assistência social tinha um perfil um pouco baixo ao longo dos tempos, em função de que o cadastro mudava muito, é um programa que é da Caixa Econômica Federal, né? É do governo, né? É oficial. E nós trabalhamos em cima dele, então a gente não tem a gestão do sistema, apenas a alimentação. E esse programa foi mudando ao longo do tempo, e hoje ele é um programa que ele, com a unificação dos dados em cima do CPF, a partir de 2017, ocorreu uma melhora gradativa digamos assim, no cadastro mais positivado, com mais reflexo da realidade. E nós colocamos essa equipe nossa para trabalhar, para nós elevarmos um percentual que a gente adquiriu aí, ao assumir, tínhamos por volta 0,56 de atualização. E hoje nós estamos com uma atualização de 86,58. Acima da média nacional da taxa de atualização, que é de 84. Na saúde, nós temos também uma taxa de atualização de 93, quando que a nacional é 91. E na educação, melhor ainda, porque aí na educação nós estamos então com 94%, quando que a nacional é 90,56. Esses índices nos dão uma certa tranquilidade, dizer que estamos no caminho correto. É utópico dizer que nós vamos chegar aos 100%. É difícil, né? Porque estamos tratando com dados, pessoas, famílias, migração de famílias que vêm para Amaral já com o cadastro do Bolsa Família, saem de Amaral. Então, 100% é muito difícil, né? Mas se nós trabalharmos nesta média, acima de 85% nas três pastas, na minha avaliação, e isso passei para o prefeito Yura e o vice Rui, está muito bom. E a busca nossa é melhorar sempre, né? Esses índices já refletem o quê? A tranquilidade de que as pessoas que estão sendo atendidas pelo município de Amaral realmente têm uma necessidade. Não há atendimento, digamos, há exceções, claro que existirão, mas que a nossa tranquilidade de estar atendendo 80% no mínimo corretamente.
Secretário, algo que te preocupe para esse ano?
Me preocupa no seguinte, Marcolan, eu disse que foi um ano difícil, 2019, na questão financeira. Nós temos um orçamento anual por volta de 3,2% do orçamento do município. E nisso ele se enquadra aí, basicamente, recursos nossos, a grande maioria, né? O ano passado nós tínhamos 3,23 e fechei o ano aí com em torno de 3 milhões e 300 de aplicação na assistência social, sendo que recursos federais, que eram em torno de 650 a previsão, se efetivou por volta aí de 380, com um déficit aí de um bom valor. E o restante do município supriu, né? Mas isso vem acontecendo o quê? É para ser o inverso. Nós precisamos que o governo federal e o governo do estado, que não contribuiu, o governo do estado simplesmente não apareceu, digamos assim, no ano 2019, e nem tinha como, né? Está se vendo aí que está pagando dívidas com os municípios com imóveis, e não tem como, né? Eles vêm com esta parte do federal, porque nós estamos atendendo nesse período, já há um longo tempo, e isso a população vem sentindo, umas demandas que não eram nossas. E aí eu vou citar para você, por exemplo, quais são as demandas que estão indo para a assistência social que não eram nossas? Justiça, prestação de horas comunitárias, desde as medidas socioeducativas, que tem recurso federal, mas até mesmo a prestação de serviços comunitários. E agora, né, com a tal da justiça restaurativa, está vindo aí, quando o apenado entra naquela possibilidade de passar o final de semana ou durante o dia em casa, assistência social está sendo convocada a fazer o acompanhamento, que é um trabalho que não é nosso, mas que está vindo para a gente. Isso demanda equipe, demanda recursos, né? Outra coisa que tem acontecido, e a gente tem dito e vai, e gradativamente está acontecendo, INSS. INSS tem repassado para a assistência social a grande maioria dos atendimentos. O pessoal tem ido na agência, e aí um fato que está causando isso, que não é nosso, mas que nos preocupa, é o quê? O INSS, até o final do ano, agora de 2020, ele terá um quadro de aposentados que vai reduzir em quase 15 mil servidores, vão deixar de estar nativo no INSS. Por isso que você liga, você agenda no 135, ou passa na assistência, ou passa na assistência. Só que tem muitas dessas demandas criminosas que o quadro não é capacitado para isso. Até porque são coisas... O meu quadro era capacitado para dois fatos, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é a chamada aposentadoria por idade ou por deficiência. Este é o público da assistência. O Jair, que contribuiu normalmente durante sua vida e vai fazer por contribuição, não é a contribuição da assistência. Mas está vindo, por quê? Porque o INSS está sem quadro e vai acabar fechando uma série de agências, infelizmente.
E aí o município tem que arcar com isso, daí?
E isso está vindo para os municípios. Não há um acordo com o governo federal, não há nada, está simplesmente sendo transferida essa demanda. Isso me preocupa, essa é a minha preocupação. Duas demandas que não são da assistência social, mas que está vindo para a gente, e que isso dá uma dificuldade para o prefeito estar ao par, a gente tem que colocar sempre ao par disso. Marau não vai deixar de atender os seus marauenses, só que isso é uma situação que nos deixa um pouco preocupados, em função de que o meu quadro não tem a capacitação necessária para isso, não é atribuição municipal, porque o INSS é uma atribuição federal, né? E também a questão relacionada à justiça, né, restaurativa, penal, também é difícil para a assistência social, porque nós não temos poder de polícia. Né? E o técnico fica uma dificuldade muito grande de acompanhar, né? A partir do momento que sai lá do presídio e vai fazer o semiaberto, o técnico não tem poder de polícia. A maior parte deles está, não digo se negando, mas está fazendo um trabalho aquém do que se esperava, porque não é uma atribuição da assistência social.
Ultimamente muitas coisas a nível federal vêm para os municípios, né?
Exato.
E aí que o município assuma sua responsabilidade.
Eu tenho dito sempre, eu brinco às vezes nos comentários, para cá, para lá, no dia a dia, de que a gente, os prefeitos estão aí numa encruzilhada, né? Porque as demandas vêm e não há o cofinanciamento, não vem o valor correspondente para fazer isso. O próprio INSS, quer dizer, não tem acordo nenhum, não tem termo de convênio nenhum, mas os trabalhos já estão sendo feitos, né?
Só que já muitas vezes daí a comunidade cobra sem saber o que
sem
cobrar,
saber,
né?
O que cobrar.
O que está acontecendo, na verdade.
A comunidade tem o direito de, sim, ser bem atendida, né?
Macula, só que ela não sabe o que está acontecendo.
Não sabe o que está acontecendo. E por que ela tem ido lá e ou você marca no 35, ou eles te dão a senha, e aí com a senha vem na assistência social. Porque tem um trabalho eletrônico de atendimento que eles não têm mais profissionais para isso. Né? E tem que ser alimentado. O próprio profissional da advocacia, que tem processos com o INSS, está tendo que se fazer o atendimento eletrônico. Né? E isso é uma demanda que vai, os casos, evidentemente, das pessoas que estão na situação de vulnerabilidade social, elas não têm acesso à internet, elas não têm o entendimento do que se quer dentro do meu INSS ali, e vai para a assistência social. Né?
Secretário...
Essa é a preocupação, viu, Zé? Essa que me deixa preocupado.
Rapaz do céu, né? Secretário Jair Lombardi, desejo boa sorte, conte com a gente também cada dia deste ano, viu?
Nós temos na imprensa sempre uma parceira, brinco às vezes com a Camila quando a gente conversa fora do ar, porque a imprensa é onde geralmente também chegam os casos, né?
Muitos.
E nós temos que ter essa, esse entrosamento para que, eu sempre digo assim, nos ajudem. Assistência social é uma busca não só da secretaria, não só do secretário, não só do prefeito. Assistência social, a proteção social básica é nossa, da sociedade, né? E a gente vive uma situação em Marau bem específica e que nos deixa um tanto quanto felizes por termos uma realidade diferente do Brasil. Só para você ter uma ideia, se tem um exemplo bem rapidinho, levantaram vindo o tempo, cidades mais ou menos do porte como o nosso, né? Marau tem hoje 436 Bolsa Família, né? Brumadinho, que deu toda aquela situação relacionada, Marau tem quase 10 mil habitantes menos que nós, eles têm 4 mil Bolsa Família. Então, se eles têm em torno de 10 mil a menos que nós, estão por volta de 30 mil. E tem 4 mil Bolsa Família, né?
Que diferença,
então,
hein?
Nós, graças a Deus, graças ao povo empreendedor de Marau, a nossa situação de cidade, a gente vem baixando dos 586 que eu te falei do ano que eu assumi agora. E a gente tem uma busca aí para chegar, se tudo correr bem, se Deus quiser, por volta no máximo de 1,5%, 2%. Hoje a gente está por volta de 2,82% da população que tem esse benefício. A gente quer chegar abaixo de 2%.
E isso vai acontecer com certeza?
Vai, se Deus quiser, vai sim. A gente acredita e vai trabalhar para isso. E a nossa população também é uma população não só trabalhadora, como empreendedora também, né? Isso faz a diferença.
Um abraço, secretário.
Eu que agradeço a oportunidade e quero deixar aqui o pessoal da rádio o meu abraço e a minha disponibilidade sempre que necessária para a gente falar sobre as questões de assistência social. Se fala mais nos bastidores, às vezes, né? Mas não tem problema. A gente vem sempre ao microfone, sempre que necessário. E agradecemos a oportunidade que nos concedem aí, em nome do prefeito Yura e do vice Rui Gouveia.
Boa sorte, secretário. 15 para as 10, 22 graus.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu